Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast do Contabilidade Conectada. Hoje é o 64º episódio da série Ciência Aberta. O objetivo dessa série é apresentar de forma prática e objetiva a produção e o conhecimento científico gerado nos cursos de graduação e pós-graduação em Ciências Contábeis da UnB e de outras instituições de ensino superior, numa linguagem clara e acessível. É uma parceria entre o projeto de extensão Contabilidade no Ambiente Conectado com a Sociedade e o programa de pós-graduação em Ciências Contábeis da Universidade de Brasília, PPG Conte. Eu sou o Dantas Neto, estudante de graduação em Ciências Contábeis da Universidade de Brasília e faço parte da equipe do Contabilidade Conectada. No episódio de hoje, conversaremos sobre a pesquisa por uma verdadeira mudança no fundo de participação dos estados brasileiros, oriunda do paper dos professores, professor Dr. Lucas Oliveira Gomes Ferreira, da UNB, professor Dr. André Luiz Marques Serrano, da UNB, e Miguel Laurentino de Souza Neto, da UNB. Agradecemos a gentileza do professor Lucas em aceitar o nosso convite para participar deste episódio da série Ciência Aberta. E para começar, pode explicar de forma sucinta para os nossos ouvintes o objetivo principal e a motivação de sua pesquisa?
Olá, sou o professor Lucas Oliveira, sou professor do Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais da Universidade de Brasília. Cumprimento a todos. E essa pesquisa, ela surgiu de uma orientação, né, de trabalho de conclusão de curso. Faz um tempo que eu estudo juntamente com o meu orientador de doutorado, que foi o professor André Luiz, né, e o Miguel foi meu orientando inicial, né, nesse tema. Nós estudamos as transferências exatamente para entender e para ver quais mudanças podem acontecer, né, por parte dos municípios, dos estados e também da União, né, tendo em vista que o Brasil é uma federação, é formado aí por 5.568 municípios, 26 estados e o Distrito Federal, ou seja, é um país continental, né, como nós nos referimos ao Brasil, querendo ou não, são vários países da Europa que geograficamente unidos formariam, né, a extensão do nosso país. Então surgiu, né, essa necessidade de estudar, analisar quais mudanças essas transferências tributárias podem melhorar a qualidade, né, a prestação de serviço por parte dos municípios, dos estados. E disso nasceu, né, já a minha tese, que foi até um dos podcasts aqui que nós já comentamos, está relacionado com esse assunto, mas nós temos também um grupo de pesquisa. Mas o que motivou foi exatamente isso, de tentar melhorar a sociedade em que vivemos, né, nessas três esferas aí, federal, estadual e municipal.
Esses estudos são extremamente importantes para a gente entender mais a distribuição e como é que funciona esses entes, né? Sabemos que o senhor atua dentro de um grupo de pesquisa, principalmente na linha de pesquisa transferência tributária entre entes federativos. O que te incentivou para que você escolhesse essa linha de pesquisa? Teve algum fator especial?
O primeiro fator foi a necessidade de entender, né? O Brasil é um país muito peculiar. Ele é considerado aí como, a nível mundial, como um dos países de legislação tributária mais complexos. É difícil você explicar, né, quem já saiu do Brasil ou mesmo conversou com algum pesquisador de outros países, quando você explica que tem três esferas. Se você quer resolver um problema do ISS, você tem que ir na prefeitura. Se você quer resolver um problema de ICMS, você tem que ir lá no governo do estado. E se for um problema de imposto de renda, você tem que ir na Receita Federal. Isso, para nós que estamos aqui no DF, é aparentemente mais simples, porque o DF, ele acumula as funções estaduais e municipais, mas de um município. Vou citar um exemplo de qualquer município, né? Vou citar uma cidade da minha mãe, Patos de Minas, lá em Minas Gerais. Então, lá tem três prédios que o cidadão de Patos de Minas vai para resolver esses problemas. Se a ISS tem a prefeitura, se a ICMS tem um prédio lá que é uma sede, né, do governo estadual, do estado de Minas Gerais, e tem também um prédio que também não é a sede, mas está lá descentralizado, a Receita Federal, que vai cuidar dessa parte dos tributos federais. Então, o primeiro motivo foi isso, tentar entender essa loucura que é o Brasil, essa loucura tributária, digamos assim. Até o atual ministro da Economia já falou aí do manicômio tributário. O Brasil é um manicômio tributário, realmente é uma loucura isso aqui, principalmente para quem quer tentar entender, um estrangeiro que não fala português, né, quer investir no Brasil ou quer abrir uma empresa no Brasil. Imagine a complexidade que é para ele entrar nesse mercado. E quem já é brasileiro, né, já tem estrutura empresarial ou não empresarial aqui, no nosso país, é um custo muito alto para manter esse em funcionamento, cumprir todas as obrigações, né, tributárias, acessórias e tudo mais. E também tem outro motivo, que foi eu comentei agora, que é a necessidade de tentar melhorar, né, enxergar a sociedade de uma forma melhor. O que que o município pode fazer mais para o cidadão? O que que o Estado pode fazer mais para o cidadão? O que que o governo federal pode melhorar para o cidadão? Nós vemos hoje, infelizmente, atrocidades no Brasil, né? Se nós colocarmos aí rodovias, a rodovia lá Transamazônica até hoje não foi finalizada. Isso é um absurdo na visão de cidadão. Como é que pode uma rodovia que foi planejada para ter início, ter fim, ser construída, até hoje não foi finalizada? Falando aqui da esfera bem próxima, local, do Distrito Federal, nós temos atualmente várias obras no DF, mas tem uma que está em construção, que é o túnel de Taguatinga. Se você for a esse local ali, né, que tem a placa de previsão e tudo mais, era para ter finalizado em 2021. Nós já estamos em 2022. Então, o primeiro planejamento não foi atendido. Depois, mais quanto tempo vai demorar para terminar essa obra, tendo em vista que o caos, né, isso é normal, tem que haver um caos primeiro para depois efetivamente melhorar. Mas percebe-se no Brasil um atraso absurdo nas diversas obras. O Tribunal de Contas da União já fez um relatório, até recente, de quantas obras paralisadas no Brasil, é um número absurdo. Mas o pior do atraso é a não finalização, né? A descontinuação de uma obra, como foi exemplificado aqui, a Transamazônica. Então, tem vários outros motivos, tá, Dantas? Mas acho que os principais são esses que eu comentei aqui, do motivo dessa linha de pesquisa. E a cada dia nós aprendemos mais essa lógica. Espero que o grupo de pesquisa consiga trazer benefícios, trazer melhorias, não só para o cidadão, mas também para o próprio governante que está lá refletindo, né, qual a legislação, qual é a melhor legislação, de que forma é possível melhorar, tornar mais eficiente a prestação de serviço público ao cidadão.
Acredito que sejam pontos muito relevantes no nosso dia a dia, e no dia a dia do brasileiro, e são muito interessantes, e até que vocês são um grupo de pesquisa que estão criando argumentos para um governante, caso ele tenha interesse de criar alguma melhoria. Então, isso é muito importante. É o motivo da nossa ciência no, nas universidades, né? O senhor acabou de falar um grande problema entre essa loucura, esse manicômio tributário. O Brasil, por ser uma federação, não possibilita dissociação de nível subnacional e, por isso, os estados e municípios possuem apenas autonomia no exercício de certas atividades. Poderíamos explicar para os nossos ouvintes a diferença entre autonomia e soberania e qual é o impacto disso para os estados e municípios?
Bom, o conceito inicial é, nós somos uma federação, o Brasil é uma federação, que é diferente de uma confederação. Então, aqui nós temos na história do Brasil que alguns estados já quiseram se separar, simplesmente sair da federação, exemplo do Rio Grande do Sul. E isso não é possível numa federação, né, que aí diferencia a autonomia da soberania. O Brasil, ele é formado pela federação, né, que é na pessoa da União, mas é o que abrange todo o país, tem 26 estados e 5.568 municípios, como eu comentei. Porém, os estados e municípios, eles não podem simplesmente querer se separar, né? Querer sair, não é um grupinho que foi unificado e agora tem alguém que não se identifica mais com o grupo, eu vou sair desse grupo do WhatsApp, por exemplo. Não é assim que funciona. Ele está inserido em um escopo maior e não é possível ter essa dissociação, essa separação de um estado ou de um município, por mais longe que ele esteja. Por que Rio Grande do Sul? Será que é porque ele estava lá no, geograficamente, né, lá embaixo, né, na ponta, ele conseguiria se separar? O Acre, que foi comprado na história aí, né, foi uma parte de terra comprada pelo Brasil. Então, isso faz parte, né, da evolução, né, se olharmos lá para trás, desde as guerras das nações, né, qual parte de terra, e até hoje, infelizmente, nós vemos isso. Tem algumas nações que acreditam que determinado pedaço de terra é deles, e por isso geram guerras infinitas, e é um motivo muito triste, né? Atualmente nós estamos vendo aí a guerra entre Ucrânia e Rússia, mas falando aqui de aspecto federativo, é isso, um ente subnacional, pode ser um estado, ou pode ser um município. Não, algumas pessoas não gostam de falar subnacional, né, mas sim ente federativo, porque realmente não tem essa hierarquia entre os entes, entre estado e município. Na verdade, não é hierarquia, é assim, cada um no seu quadrado, cada um trata do seu objeto. Agora, tem sim essa hierarquia, né, que é a soberania e a autonomia. A única que é soberana é a União, representando a Federação Brasileira. Os outros entes, estados e municípios, eles não são soberanos, eles são autônomos, eles possuem poderes limitados. E um dos poderes, que é uma hierarquia normativa, é a Constituição. A Constituição tem sim hierarquia frente às outras normas. O que for contra a Constituição pode ser objeto de inconstitucionalidade junto à STF. Mas o que o Estado trata é do quadradinho dele. Tributariamente, ele vai tratar de ICMS, de IPVA, de ITCMD. O município não vai tratar desses tributos, vai tratar de tributos diferentes, por exemplo, ISS, ITBI, o IPTU. Então, respondendo à pergunta, não sei, isso é basicamente a diferença entre autonomia e soberania.
Em sua pesquisa é apresentado que transferências intergovernamentais podem reduzir os problemas associados à descentralização. Poderíamos explicar quais problemas são esses e como essas transferências podem contribuir para a sua redução?
Eu falei agorinha sobre a questão das caixinhas, né? Cada um quadrados, caixinhas, cada um no seu quadrado, o estado no seu quadrado, o município no seu quadrado, a União no seu quadrado. Quando a gente fala de transferências intergovernamentais, tem a ver com ganho de escala. Uma coisa é o governo do Distrito Federal ir comprar caneta e ele comprar caneta sozinho, fazer uma licitação para comprar caneta. Outra coisa, ele aderir a uma licitação que outro estado já fez. Já tem um preço, já passou por todo o processo, né, e ele comprar junto com esse estado, ou então aderir à licitação que esse estado fez, ou todos os estados comprarem caneta juntos, né, de um mesmo fornecedor ou de fornecedores semelhantes. Isso é o que na economia se chama de ganho de escala. E tributariamente, isso na visão da compra, né, da despesa pública. Agora, na receita também tem ganho de escala. O que que é isso? Imagine cada estado fazendo um programa de declaração de imposto de renda. Cada estado tendo um gasto para desenvolver o programa, para os cidadãos daquele estado declararem imposto de renda. Imagine se o imposto de renda fosse estadual. Ou pior, se o imposto de renda fosse municipal. Cada município, cada um dos 5.568 municípios fazendo um software, um programa para declaração de imposto de renda. Então, o primeiro motivo da existência das transferências é o ganho de escala. Tem tributos que eles são mais vantajosos se for uma pessoa controlando, uma pessoa fazendo o software, uma pessoa fiscalizando, mesmo que haja descentralização física. E é o que acontece. A União, ela faz o programa, ela que é competente para estabelecer as regras, tem uma legislação, né, digamos assim, não é só uma norma, mas tem um conjunto de normas que somente a União estabelece por meio aí da Receita Federal. E isso acaba, digamos assim, roubando a competência dos estados e municípios que ficam sem o recurso do imposto de renda. Por isso que nascem as transferências. A União arrecada, né, o tributo e ela transfere uma parte para os estados. Veja que é uma forma de melhorar a arrecadação, porque o ganho de escala foi resolvido, mas também para resolver o problema desse roubo de recurso ou roubo de competência. Não é um roubo, né, propriamente dito, mas poderia ser descentralizado pelos estados e municípios e não é por causa da facilidade. E aí nasce outro problema. Ok, vamos transferir recursos. Aí a pergunta, né, sempre da briga na escola, nossa mãe compra um bolo para ir comemorar. Vamos comemorar na escola o seu aniversário. Aí compra o bolo, dá lá para a tia da escola repartir. Aí a briga nasce aí. Qual é o tamanho do pedaço de cada um? E aí cada estado quer falar que tem direito ao maior pedaço. Ah, tem que São Paulo tem direito ao maior pedaço porque é o maior estado do Brasil. O município de São Paulo tem direito ao maior pedaço dos municípios porque é o maior município do Brasil. E aí gera outro problema. Mas sim, respondendo essa primeira parte, os benefícios são esses. Tem problemas, mas também tem benefícios de ter transferências intergovernamentais.
Poderíamos explicar sucintamente sobre o Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal, FPE, que é o fundo e qual objetivo ele foi criado?
Sim, só respondendo uma sugestão de um podcast só para falar de aspectos e trajes, eu achei ótima a ideia, até porque eu dou aula na Universidade de Brasília, né? E diversas disciplinas, todo curso tem um fluxo, né? Tem pré-requisitos e tudo mais. E tem a cadeira pública, e ela é crescente, né? Não tem como você falar de demonstrações contábeis do setor público sem falar de tributos, porque, afinal, a principal receita de qualquer ente federativo é de tributos. E às vezes eu estou lecionando uma disciplina lá na frente e eu percebo essa falha de conhecimento dos alunos. Eles não entendem o básico, que é o que é um tributo, para que o tributo nasce, por que que ele existe. E a resposta é muito simples. É lógico que é complexo, né, mas é muito simples. A gente vê um condomínio pequeno. Se fosse para cada um contribuir de forma espontânea para pagar o porteiro, ninguém contribuiria. Por isso que o condomínio é obrigatório. Por isso que ele é compulsório. Ó, o valor do condomínio é R$ 300, R$ 500, R$ 1.000, depende, né, do nível, depende do que está incluído. Uns estão incluído água, outros estão incluído luz, outros têm 500 porteiros, né? Enfim, tem várias realidades. Mas é compulsório. Se você está morando naquele condomínio, significa que você está usufruindo do porteiro, né, da garagem, do porteiro noturno da garagem. Ah, mas eu não tenho carro. Não tem problema, né? Na verdade, o problema é seu não ter carro. Agora, está disponível lá o porteiro, para caso você tenha carro e queira entrar de madrugada, à noite, tem um porteiro lá para a sua segurança. Então, um condomínio é literalmente uma mini cidade, igual tem lá no sul, né, em Gramado, tem a mini cidade, cidade miniatura. O condomínio é a cidade miniatura de uma cidade. Na cidade tem a iluminação pública. Ah, mas eu não uso à noite, mas está lá disponível para você usar à noite. Tem a segurança, né, daquele estado, segurança nacional, são o que a gente chama de bens públicos. Não tem como medir quanto que você, Dantas, usufrui da segurança de Brasília. Às vezes você mora em Brasília, às vezes mora numa cidade satélite, mas você indiretamente usufrui desse bem público. Não é porque é fornecido pelo setor público, é porque não tem como dividir. Eu vou dividir aqui a conta de luz, né, de todos os postes de Brasília. Não tem como, mas está lá disponível. Então, o que que é o FPE? É o Fundo de Participação dos Estados. Ele é um fundo criado, ele nasce de dois impostos específicos, é o imposto de renda e o imposto sobre produtos industrializados. São esses dois impostos que são de competência da União. Então, a União arrecada, a União faz o sistema, a União que tem a competência por arrecadar esses dois tributos, e uma porcentagem desses dois impostos. Eu estou falando impostos e tributos, mas na verdade existe uma hierarquia aí, né? Tributo é a classe e tem cinco tipos de tributos. Primeiro é impostos. Tem impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições sociais de uma forma geral. Então, a espécie é imposto. Tem dois impostos, imposto de renda e IPI, e uma porcentagem desses dois impostos compõe este fundo, que é distribuído de forma proporcional para os 26 estados. Arredondando 27, porque são 26 mais o DF. E aí, como é que é a conta? Vai dividir pelo tamanho e pela renda per capita. Os mais pobres recebem mais recursos e os que têm mais gente recebem mais recursos também, porque tem mais necessidades, mais serviços a prestar, mais demanda por parte da sociedade. Então, obviamente, é diferente o estado de São Paulo, que é, né, extremamente populoso, do que o estado de Roraima, que é menos povoado e menos populoso, do que o estados maiores que possuem um número de habitantes muito maior.
Essa ideia de um podcast explicitamente apenas para tributo seria extremamente interessante. Você deixou muito claro. As pessoas não sabem que tributos é a família em geral e que imposto é só uma espécie dentro dessa família. Então, acho muito interessante a forma como você fez a analogia a analogia ficou muito legal. Eu acho que ficou muito claro como é que é essa distribuição, principalmente com o exemplo do condomínio. Nas aulas que a gente tinha, se falavam que condomínios são pequenos reinos, recolhido seu tributo para deixar dar a segurança aos usuários daquele pequeno reino, né? Então, ficou perfeito a analogia, eu adorei. Na sua percepção, o FPE cumpre com a sua função de diminuir as desigualdades socioeconômicas do Brasil, já que ele foi o objetivo dele? E quais são as fontes de recurso do FPE e quais são as regras para a sua distribuição?
Bom, essa o finalzinho, né? A regra qual é a fonte e a regra, eu comentei, mas vou repetir, a fonte é Imposto de Renda e IPI, são dois impostos de competência da União. A União arrecada e distribui para os demais estados. Só para falar rapidamente a facilidade, que é, eu falei do Imposto de Renda, né, que tem um sistema, tem uma forma de declaração, etc. E do IPI, por exemplo. É comum a gente dar esse exemplo em disciplinas da área pública, que eu acho que deixa bem claro. Se nós formos comprar uma latinha de refrigerante, e o que é mais fácil? A padaria recolher o tributo, a padaria ou o boteco ou a vendinha recolher o tributo, ou a fábrica do refrigerante, que lá na origem, né, produz o refrigerante e acaba, né, e já recolhe os tributos, seja por produção ou seja por substituição. Se for produção, né, vai estar inserido no âmbito do IPI, que é produto industrializado, tem um tipo de produto específico, não é refrigerante. Mas o refrigerante, que é um bem de consumo, um bem de consumo, sim, né? No conceito, né? É um item que você vai consumir, tem o ICMS. Então é mais fácil a fábrica recolher. Ela substitui os demais da cadeia. Que demais, Lucas? Os demais, quem vai distribuir, a vendinha que vai vender, e você, produto consumidor final, que está com sede, né? Saiu da missa, está com sede, vai passar para comprar um refrigerante. Oh, que bom. Mas já pagaram por você lá atrás, né? Isso é outro ganho de escala que é pouco visto. E aí tem outro problema, que é o efeito tributo em cascata, mas enfim, não faz parte agora do nosso tema. Então, a primeira coisa é imposto sobre produtos industrializados, que é a segunda fonte aí do FPE. Ele é lá na fábrica, que produziu aquele bem, que produziu aquele veículo. Ah, o veículo foi produzido, então ele está. Nesse escopo, o fato gerador foi isso, teve um valor agregado, né, de bens, peças e o próprio trabalho ali, a máquina, a parte humana, que agregou valor àquele veículo, agora ele anda. Então, agora existe um produto que foi industrializado naquele momento ali da fábrica, né, surge o fato que gera a cobrança do IPI. Então, os dois impostos, imposto de renda e IPI, imposto sobre produtos industrializados. Agora, para distribuir, que é a outra parte da sua pergunta, como é que distribui por entre os 27 estados, 26 mais o DF? Tem duas variáveis muito simples, que é, eu já comentei, mas vou repetir, que é a população. Quanto mais habitantes naquele estado, mais se recebe, é diretamente proporcional. E o estado mais pobre recebe mais, ou seja, é inversamente proporcional à variável que é denominada renda familiar per capita. Então, os municípios mais pobres, que têm menos renda per capita, recebem mais recursos. São basicamente essas duas variáveis que norteiam, né, esse cálculo do FPE.
Ele cumpre a função de diminuir a desigualdade socioeconômica?
Então, a resposta é não. Esse estudo foi realizado e é lógico, existem diversos modelos, né, que as pessoas vão criando. Ah, podia considerar aqui aspectos sociais. Ah, podia considerar aqui estados que têm royalties e estados que não têm royalties. Ter royalties significa que tem empresa lá funcionando, tem petroleira, tem fábrica, etc. Então, tem que receber menos quem tem. Enfim, modelo não falta. Mas por que que eu acho que não cumpre? Porque somente a variável renda per capita, que é uma das variáveis, né, a que vai absorver essa dimensão de ser, de cumprir esse papel dele, né, que você comentou, socioeconômico, ela é muito pobre. É por isso que nós propomos aí neste estudo e estamos aperfeiçoando no grupo de pesquisas, nas pesquisas que nós fazemos, um método melhor. É lógico, né? Não vai existir o um método perfeito, mas nós estamos buscando aí acrescentar variáveis e tem dois problemas. Um é a mudança legislativa, tem que ter mudança legislativa para isso. Mas mais importante, que é o segundo problema, que trazer mais variáveis aumenta a complexidade, e aumentando a complexidade tem uma externalidade negativa, que é aumentar a possibilidade de distorcer o que realmente é o objetivo primário, que é diminuir a desigualdade socioeconômica. Para citar um exemplo, na Itália o cálculo é bem mais complexo. Existe, na Itália tem mais de 8 mil municípios, a Itália é um país bem menor que o Brasil, tem mais de 8 mil municípios. O cálculo lá é bem mais complexo e acaba, eu percebi lá que acaba dificultando essa resposta, se diminui ou não diminui a desigualdade socioeconômica. Então, o objetivo não é tornar tão complexo que não se possa entender e que se possa fraudar, digamos assim, o cálculo, mas também só duas variáveis, população e renda per capita, parece não absorver toda a dimensão para tentar diminuir as desigualdades socioeconômicas.
Você me gerou uma pequena dúvida. Já que você deu o exemplo da Itália, tem algum país que você vê como exemplo de interessante?
Bom, tem alguns países. É claro que sempre que a gente vai analisar país, tem que ter o cuidado de saber como é que é a estrutura política dele, que é o que a gente começou a conversar. O que é uma federação? Vem cá, pode se dissociar, pode não se dissociar. Como é que é essa relação entre os entes federativos e o ente maior? Então, tem outros países, claro que tem que fazer as adaptações, né? Mas os Estados Unidos é um. Cada estado tem uma autonomia bem maior do que os estados daqui. Lá, a Constituição dos Estados Unidos é diferente da Constituição do Brasil. Aqui nós tivemos, né, a gente costuma explicar que lá 50 estados se uniram para formar uma federação, então, que a gente chama aí de força centrípeta, porque vai para o centro, né? E aqui no Brasil não, tinha uma união grandona e ela acabou descentralizando para os estados, na época as capitanias hereditárias, primeiramente, depois os estados que nós temos hoje, então a gente chama aí de força centrífuga. Né? Muita gente pensa o que tem a ver contabilidade com física, mas é exatamente essa explicação da origem dos estados. Os Estados Unidos é um, a Itália é outro, tem outros países que também se relacionam, mas só tem que ter o cuidado para estudar a origem. Né? A própria Inglaterra, mas a Inglaterra tem a peculiaridade, né, de ser. Naquela relação dos antigos reinos, né, que tem junto com o País de Gales em alguns aspectos, em outros não junto, enfim. Mas tem outros países que é possível fazer essa comparação.
Porque é interessante, porque a gente já teria um país de exemplo que poderia ser associado ou ver os vícios desses cálculos deles e usar para o Brasil, né? Seria interessante. Você pelo menos tem um norte, né?
Sim.
Não acho que a gente não tenha a capacidade de criar um do zero, mas sempre é bom pegar ter uma referência para dar um norte. Isso é interessante. Você falou que tem vários modelos e a pesquisa apresenta modelos. Tendo em vista o objetivo da pesquisa é apresentar um novo modelo de cálculo dos coeficientes estaduais para a distribuição do FPE, poderia explicar como o seu cálculo é realizado e quais são as variáveis utilizadas?
Bom, nós trabalhamos basicamente com a inserção de variáveis socioeconômicas. Aqui no Brasil, dá um panorama geral, nós temos o censo a cada 10 anos, né? O atual censo, o censo que era para ter sido realizado em 2020, ele está um pouco atrasado, em função da pandemia, em função dos diversos problemas aí orçamentários, principalmente que o IBGE teve. Mas a cada 10 anos, existem algumas variáveis bem elaboradas estatisticamente pelo IBGE, né? Exemplo aí do índice de desenvolvimento econômico, índice de Tail, são indicadores socioeconômicos que diz respeito ao desenvolvimento, aí vai falar aí de saúde, educação, trabalho, ou até mesmo de desigualdade regional, no caso de Tail. E tem outros índices também, índice de Gini e tudo mais. Eu estou falando a cada 10 anos porque o censo é a cada 10 anos. É lógico que entre esses anos tem trabalhos, tem a PNAD, que é uma pesquisa realizada aí anualmente, praticamente, que atualiza esses dados, mas não tem a verificação de forma censitária, como é no censo que ocorre a cada 10 anos, até porque o custo é alto demais, né? Imagina fazer um censo no Brasil, é algo absurdo, até por isso está atrasado. Então, o nosso cálculo, ele considerou variáveis socioeconômicas, ou seja, a variação dos estados que teve aumento ou diminuição desses indicadores, IDH, índice de Tail, e isso foi considerado no cálculo, né, refazendo o cálculo, não só com base na população e na renda per capita, mas sim nesses indicadores, ou seja, os estados que acabaram perdendo, né, diminuindo seus índices sociais, eles precisam de mais ajuda. Quem está na situação pior, precisa de mais ajuda. Isso é natural, é bíblico, mas também falando da forma tributária, é realmente quem precisa mais. Nós não queremos, nós que eu digo o Brasil, a Federação Brasileira, que é formada por todos esses entes que nós já comentamos, não é interessante para nós termos um município doente, temos um estado doente, porque nós, no nível federal, nós somos únicos. Até por isso que comentamos lá atrás de soberania, autonomia. E aí, quando alguém está doente, Dando outro exemplo, eu falei de bíblico, mas tem outro exemplo que é o próprio corpo humano. Você bate o dedinho no canto da parede, automaticamente, né, se começa a sangrar, abriu, rachou o mindinho. Automaticamente o corpo se concentra lá para cicatrizar aquele mindinho que está machucado. A mesma coisa na união. É um corpo humano, no caso não é humano, né? É um corpo político, federado, que precisa de ajuda em algum setor. Então é isso que os indicadores, que a gente tentou, né, colocar esses indicadores, para quê? Para que aqueles que estão passando por alguma dificuldade, não financeira, mas dificuldade socioeconômica, sejam mais ajudados financeiramente. Não significa, aí vai precisar de outro estudo, tá, Dantas, para saber qual é o resultado. Será que aquele estado que recebeu mais recurso, ele melhorou os indicadores dele? Tem mais crianças alfabetizadas? Tem mais adolescentes matriculados na escola? Tem menos violência? Enfim, dá para fazer um modelo gigante, né, vendo a resposta de uma política pública. Mas essa é a grande falha do Brasil. Nós vemos diversas políticas públicas: a Minha Casa Minha Vida, Minha Casa Melhor, políticas da área da educação, da área da saúde. Mas e a pergunta daquele objetivo? Vem cá, tem mais pessoas com moradia? Ou virou uma vila que tem quantas notícias a gente vê aí, né, que virou, na verdade, um local que tem um rei, pequenos reinos, né, como você citou. Já vi notícia que um condomínio que foi, nasceu com Minha Casa Minha Vida, era comandado por um traficante com preços absurdos para comprar gás, energia. Não era esse o objetivo. O objetivo era dar moradia para quem não tem casa própria. E será que isso foi atendido? Então, as políticas públicas, elas tem que ter essa análise mais afinada. Será que mudou a realidade, que alcançou o objetivo? Será que mudou a realidade? Então, aqui, né, futuramente, se esse cálculo vira uma lei e é implementado, a gente vai precisar de alguns anos para saber: vem cá, mais FPE, mais recurso para esse estado, mudou a realidade dele depois de 10 anos do IDH, do índice de Tail, ou não? Então, você vê que é um aspecto complicado, né? Você, não é a curto prazo. As coisas a nível de governo são a longo prazo. No início do atual governo, ventilou-se a possibilidade de diminuir a quantidade de municípios que nós temos hoje. Nós temos 5.568 municípios. Para alguns é muito, para outros são poucos municípios. Enfim, é uma discussão, né, até científica, árdua. Mas a questão é: se fosse diminuir mesmo o município, seria uma lei a longo prazo. Olha, vamos diminuir nos próximos 5 anos tantos municípios, nos próximos 10 anos. Não dá para simplesmente, né, esse ano tem 5.568 municípios, a partir do ano que vem vai ter só 3 mil. E aí os outros vão fazer o quê? Vão ser absorvidos pelos municípios maiores da redondeza? Como é que vai fazer aquele município, aquele posto de saúde ou aquele hospital do município que foi excluído? Agora vai virar um hospital do município maior, mas ele não tem ambulância, aquele hospital. Ele tem só emergência, não tem UTI, só tem emergência e tem uma ambulância. E aí a ambulância vai levar para o hospital. Enfim, você vê que começa a gente discutir coisas tão amplas, né, só com base numa conta. Mas a conta pode ser a solução de diversos problemas. Lógico que tem um prazo para avaliar se a conta deu certo ou não, com base no impacto que ela causou.
Em 2010, o STF declarou que a lei que definia as regras para a distribuição do FPE como inconstitucional. Quais foram os fatores que levaram a tal alegação de inconstitucionalidade e quais foram as propostas de Mendes e Termissânia para a solução dos problemas relacionados à antiga distribuição?
Bom, as mudanças aqui, né, foram relacionadas ao cálculo que era feito, né, se era baseado na renda. Antes tinha o montante distribuído, né, ele tinha uma separação lá para os estados do Nordeste, né, Norte, Nordeste, Centro-Oeste. Isso foi retirado. Outro aspecto que não era levado em consideração era a inflação, o Índice Nacional de Preço ao Consumidor. Isso é uma novidade aí da lei, né, que foi considerada nessa revisão, que deu resultado aí na nova lei complementar. Então, os motivos foram basicamente de inconstitucionalidade, foi de ter uma conta lá atrás, critérios lá atrás, que na verdade não consideravam as mudanças ao longo do tempo. Esse foi o principal motivo do objeto de inconstitucionalidade. Então, resultou nessa nova lei, né? Tem outros aspectos aqui relacionados nessa lei que atualizam a forma de cálculo, de considerar também a população em renda domiciliar per capita, está inserido também nessa nova lei, principalmente aí a inflação e a variação do PIB também é uma novidade dessa revisão da legislação. Aí você pode perguntar, mas 2013 não já está antigo, por que você chama de nova? Bom, na época desse estudo ela era considerada nova, né? Como eu falei, as coisas no setor público são lentas mesmo, né? 2013 não tem 10 anos, né? Tem 9 anos, vai fazer 9 anos esse ano, e muitos outros aspectos podem ser considerados em uma nova revisão, seria nova da nova, né? Mas a discussão é ampla, tem muitos atores envolvidos, então precisa de uma reflexão, de uma discussão legislativa que demora. Agora, daqui a uns dias, nós vamos ter aí a Marcha dos Prefeitos, é um evento aqui no sediado aqui em Brasília, que, enfim, é para discussão, né, para debate dos prefeitos, mas a verdade é, cada prefeito vai defender a sua população, o seu cidadão, vai defender a sua praia. E tem município que, por isso, né, nasceu essa discussão no atual governo. O menor município do Brasil chama-se Serra da Saudade. Em Minas Gerais, ele tem 812 municípios, se eu não me engano. Então, é menor do que muitos municípios. Será que precisaria mesmo de um município, de um prefeito? Porque ser município tem várias consequências. Uma delas é ter uma prefeitura, ter um prefeito, ter vereador, né, ter toda uma estrutura para gerir aquelas pessoas, aqueles cidadãos, prestar serviço para aqueles cidadãos. E, consequentemente, também recebe a FPM. E aí a pergunta que vem é: será que precisa desse município existir oficialmente, ou ele pode ser uma vila, um povoado de outro município maior perto? E como é que essas pessoas vão ficar desassistidas se deixar de ser um município? Não vai ter mais um hospital lá, uma escola? Como é que vai funcionar exatamente? É uma decisão muito séria, né? Não é muito fácil de resolver. E o que que esses autores aí, né, sugeriram no cálculo deles? Uma das propostas foi considerar a receita corrente, né? Então, quem tem menos receita corrente, tem direito a maior transferência. Só que tem uma externalidade muito negativa, que é desestimular a arrecadação tributária por parte dos municípios. Então, se receita corrente, vamos, né, simplificar aqui, é tudo que o município recebe lá. Então, se ele cobra ISS, IPTU, tudo está envolvido ali na receita corrente. E aí o município, se essa fosse a conta, né, quem teve maior queda na receita corrente vai receber mais FPE, o município pode simplesmente falar, ah, tá bom, não vou mais cobrar ISS, não vou mais cobrar IPTU, para ter uma maior variação e receber mais FPM. Então, assim, todas as decisões elas podem ter uma consequência muito grave, né? Isso a gente vê em todas as esferas, não só na esfera tributária, mas na própria nota, né, do ANAS. Se você fizer a primeira prova, você não precisa fazer a segunda. Quando há essa vinculação, há uma tendência de subterfúgio, de fuga ao que deveria ser o propósito inicial. Então, esses estudos deles são válidos, com certeza, mas tem esse problema que eles mesmos reconhecem, né? Pode ter comprometimento da receita local por parte dos municípios ou do Estado, né, se for FPE.
O estudo ainda destaca sobre a aprovação da nova lei para regulamentar o fundo em 2013, como o senhor disse, a lei complementar número 143 de 2013. Poderia explicar para os nossos ouvintes sobre as mudanças trazidas pela nova legislação e como dará a transição para os novos critérios?
Algumas mudanças, né, que aconteceram foi que antes tinha uma divisão. Ah, 85% dos recursos são direcionados para os estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, e 15% para os estados do Sul e Sudeste. Então, essa forma de divisão, percebeu-se que, pô, por que Norte, Nordeste e Centro-Oeste? Ah, porque o Nordeste é mais pobre, né? O Norte é mais pobre, tem menor renda, mas não era um critério assim que refletia a realidade. Porque o Centro-Oeste, na verdade, né, se você olhar a renda per capita, tem várias cidades que tem uma renda per capita alta. Então, esse 85% para o Norte e Nordeste, 15%, foi um dos objetos aí de questionamento. Então, isso saiu, mudou, né? Essa forma não é mais com essa porcentagem assim objetiva, 85% para Norte, Nordeste, Centro-Oeste, 15% para o Sul e Sudeste. E essas outras variações, considerar, a partir de 2016, considerar a inflação, o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, o famoso IPCA, e considerar também a variação do Produto Interno Bruto nessa distribuição dos recursos. Relembrando quem faz o cálculo, né, você comentou ali atrás, se é vinculado ou não é vinculado esse recurso. Não é vinculado, né? O município, o estado recebe FPE, o município recebe FPM e ele gasta com o que ele quiser. Não tem essa vinculação. Tem as porcentagens lá constitucionais, né, de 6%, saúde, educação e tudo mais, mas essas transferências, elas são de livre aplicação. E aí gera um problema, né, que você falou, pô, e aí, será que eles vão mesmo gastar, os municípios, os estados vão mesmo gastar em educação, em saúde, para melhorar o IDH, para melhorar as condições socioeconômicas, para diminuir a desigualdade? É outra pergunta que a legislação não obriga. É, será que deveria obrigar, ou será que ficaria muito amarrado, né? Às vezes o estado já está bem na educação, está bem na saúde, mas simplesmente caiu uma ponte lá que não permite que as pessoas atravessem de um lado para o outro do rio. E aí, qual é a necessidade agora? Mas está amarrado lá, o recurso tem que ser usado na educação, mas educação não constrói ponte, igual algumas celebridades aí comentaram na época da Copa, né, que escola não constrói estádio. Mas enfim, a própria construção do estádio aqui em Brasília foi objeto de crítica no passado, e com razão. Hoje, vendo os frutos, né, qual é a utilidade específica do estádio que gastou aí 1,6 bilhão para Brasília, para a população do Distrito Federal? É pouca, até pela receita, né? Aluga para show, né? Às vezes tem um jogo ou outro, mas não se percebe essa utilidade de um estádio, tendo em vista que tem outras prioridades muito alarmantes no DF. E no DF, por exemplo, tem um dos maiores assentamentos do país, que é Sol Nascente, que precisa de um investimento alto, de infraestrutura e tudo mais, precisa de regularização. Então, tudo isso são necessidades que a gente fica aqui avaliando. Então, a lei de 2013 teve várias novidades, mas o que a gente está propondo aqui é algo além disso, né? Que o grupo de pesquisa estuda. Vem cá, qual é a medida que efetivamente vai ajudar a cumprir o objetivo de reduzir as desigualdades regionais? Desigualdade regional é uma variável muito ampla, né, subjetiva, mas o que é preciso fazer para tentar diminuí-la? Então, é uma pergunta difícil. Tem que, como você falou, tem vários interesses aí por trás. Nenhum prefeito quer deixar de ser prefeito. Ele quer, inclusive, se candidatar, se reeleger e tudo mais. Mas a necessidade da população, né, o bem comum, tem que se sobressair em relação às vontades privadas, né, dos prefeitos e das próprias pessoas em si.
O seu exemplo do assentamento de Sol Nascente foi perfeito, porque há uma discussão muito interessante: se Sol Nascente faz parte da Ceilândia, você deveria ser uma nova região administrativa. Seria necessário criar uma região administrativa para alguém ter um atendimento maior, que seria esse problema dos municípios. Como a gente não tem município, a gente tem essas regiões administrativas, seria um ótimo exemplo. Porque, querendo ou não, o Sol Nascente é um pouco desassistido da região administrativa de Ceilândia. Ela é meio jogado para lá. E isso, se eu distribuir esse recurso para lá, onde é que esses recursos vão ser investidos? Numa região que já está mais desenvolvida e tudo mais desenvolvida, como o centro de Ceilândia, ou aquelas regiões mais periféricas ao centro de Ceilândia? Ou realmente é o Sol Nascente que precisa de investimento em escola, investimento em saúde, investimento em estradas, em luz? Não é um exemplo, no caso, de um município, mas uma região administrativa que a gente tem uma proximidade muito, muito pertinente, né? Que é aqui do lado. Mas a gente pode escalonar esse exemplo para municípios mesmos, né? É um município que está um pouco mais afastado de uma aldeia, de uma vila, que poderia ser um outro município, ter um cuidado maior, ou até deixar de ser, sendo que tem esse auxílio. Esse normativo, ele cria vários problemas, assim, de gestão desse recurso, e até mesmo como esse recurso tem que ser dispendiado, tem que ser investido, tem que ser utilizado, principalmente pelos interesses. E assim, a gente finaliza essa parte da pesquisa. Para finalizar, sempre abrimos espaço para os convidados indicar algum livro, podcast, filme ou qualquer outro conteúdo para os nossos ouvintes em relação ao assunto enfocado. Qual é a sua recomendação da semana?
Eu pensei em dois livros aqui, né? Não somente um, mas dois livros que são, até pelo título, já simbolizam bem o tema aqui da nossa discussão. O autor é Marcos José Mendes. Ele é consultor legislativo do Senado, né, desde de muito tempo, né? Só de consultor, acho que é desde 95 que ele está, né, nessa função, e ele já foi, né, parte do assessor do ministro da Fazenda, na época do Henrique Meirelles e tudo mais. Ele tem dois livros bem interessantes aqui, que eu acho que vale a pena ler. O primeiro deles é Por que o Brasil Cresce Pouco? Desigualdade, Democracia e Baixo Crescimento no País do Futuro. Uma discussão interessante. É claro, são livros que vai precisar de um tempo, né, para você ler, processar e tudo mais, e tem, querendo ou não, uma carga conceitual, porque ele é economista, né, doutor em economia e tudo mais, mas eu acho que é uma pergunta que muitos fazem e a gente precisava saber a resposta. Por que o Brasil cresce pouco? E o segundo livro também é dele, né? Por que é difícil fazer reformas econômicas no Brasil? Então, esse aqui tem total relação com esse artigo, né? E também com o grupo de pesquisa, que uma proposta de um novo cálculo ou novas variáveis para o fundo é uma reforma, né? Querendo ou não, é uma reforma de cálculo, digamos assim, de métricas para o cálculo. E acho que essa visão econômica, para quem tiver interesse, vai ajudar a refletir mais sobre o assunto.
Esse último livro está relacionado intimamente com a nossa situação atual. E obrigado pelas recomendações. Agradecer a sua presença e o fato de você ter tirado esse monte de dúvidas e apresentado esses problemas tributários e esses problemas do Brasil atual, que eu acho muito interessante estar vendo o que está acontecendo no Brasil atual, os problemas dele. E está aberto à mensagem final.
Bom, eu agradeço, né, a todos pelo convite, à professora Ducinelli, ao Dantas pela entrevista, pela condução. O podcast tem um alcance e um impacto impressionante, né, no mundo atual da tecnologia. Não precisa de vídeo, você pode ouvir no carro, pode ouvir em qualquer lugar. E eu recebi feedbacks bem interessantes do primeiro podcast que eu gravei, que foi relacionado à minha tese de doutorado, e é uma forma de popularizar o estudo científico, né? Muitas vezes as pessoas pensam que o mestrando, o doutorando, ele está lá sentado na cadeira e ele faz uma pesquisa para ele, ou então para um grupo muito seleto de pessoas, mas não. É uma máxima que eu busco, né? Tento passar para os meus alunos, para quem compõe o grupo, que é o impacto que uma pesquisa pode dar para nossas vidas futuramente, né? Às vezes, nas ciências sociais aplicadas, que a contabilidade está inserida nessa área, não é tão perto assim o resultado de uma pesquisa. Se a gente olha outras áreas como química, física, você percebe, né? Acho que é mais palpável. Você vou pesquisar aqui da engenharia, né? Diversas áreas da engenharia. Eu vou pesquisar e vou fazer um robô, vou fazer um carro movido a água. Nem sempre a gente consegue fazer essa relação curta entre a nossa pesquisa e uma realidade, até pelo tempo que você viu aqui, né? De mudar talvez uma legislação. Mas na área da saúde, em diversas áreas, também leva tempo. Para fazer uma vacina leva tempo, né? Para você criar um remédio leva tempo. Você tem que testar primeiro em animais pequenos, em ratos e tudo mais. Então, a pesquisa é isso. Mas eu acho que o grande benefício da pesquisa é trazer mais conforto, trazer mais conhecimento para as próximas gerações usufruírem disso. Às vezes nós não vamos conseguir usufruir dos resultados da nossa pesquisa, mas com certeza nós estamos usufruindo de pesquisas anteriores. Hoje nós andamos de carro graças a alguém que um dia inventou a roda. Hoje nós temos celular porque algum dia alguém pensou em um telefone móvel que você não precisava estar em casa grudado na parede para conseguir atender o telefone. Então, esse é o acho que essa lei do troca, né? Você usufrui, mas você também tem que devolver alguma coisa. É um dos nossos objetivos e o que nos move é essa possibilidade de ajudar alguém, seja nós ou seja os nossos descendentes, os nossos semelhantes no futuro.
Muito obrigado por tudo, muito obrigado por estar presente, muito obrigado por você ter explicado tudo isso. Vamos encerrar esse episódio e gostaria de pedir aos nossos ouvintes que nos sigam nas redes sociais para acompanhar as novidades, as publicações do projeto. São elas Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, Spotify.
E até a próxima.